Olá, eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas de formação e empreendedor de profissão. Estou aqui porque eu sou completamente apaixonado por redes de relacionamento. Tudo que eu construí na minha carreira foi baseado nos meus relacionamentos. Por isso, ok? Esse podcast está no ar mais um episódio da segunda temporada do Investidor de Relacionamento by Experience. E no episódio passado, vocês viram que eu estava com essa camisa. Eu estou gravando dois episódios no mesmo dia. E se na semana passada eu vim de camisa porque estava recebendo uma convidada diretamente da Europa, dessa vez eu botei a camisa porque é a primeira vez que eu converso com este convidado. Então eu vou disfarçar para ele não ver que eu sou um cara que anda mal arrumado. Botei a melhor camisa que eu tinha, repeti a camisa para receber o Marçal Siqueira. Marçal, bem-vindo, cara. Obrigado por ter topado o convite de conversar comigo hoje.
Alf, eu que agradeço. Muito obrigado você pelo convite, pela oportunidade da gente poder compartilhar de um tema tão rico, né? Eu diria que tão vasto, né? Falar de relacionamento. E eu estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir e a gente avançar muito aí a passos largos.
Legal. Cara, sempre que eu recebo um convidado aqui no podcast, a primeira coisa que eu peço é para ele contar um pouco da sua história. E sendo, né, super transparente com a galera aqui, você está fazendo parte do time da Experiência já faz um tempinho, já faz acho que um ou dois meses, né? Ou mais.
É, acho que dá agora uns três meses três aí da meses minha chegada.
Já, aí, o tempo está completamente diferente, né? Com esse corona, a gente perde um pouquinho. Então, o Marçal faz parte hoje do time de speakers da Experiência e a gente ainda não conseguiu conversar, se conhecer mais, porque a gente não está se encontrando, está tudo virtual, mas a gente vai poder bater um papo aqui. Então, cara, me conta um pouco da tua trajetória profissional.
Bom, eu sou jornalista por formação, né? Eu fiz a faculdade de comunicação social. Atuei, né, em veículos de comunicação, seja rádio e TV, foi mais o meu forte, né? E fiquei 5 anos no jornalismo. Eu digo que a comunicação foi mais para abrir outras portas de trabalho e relacionamento pelo Brasil e fora. E quando eu saio do jornalismo, eu saio para o mundo corporativo, né? Eu fui executivo de gente, gestão, estratégia, planejamento de algumas companhias da minha região, né? Eu sou do Paraná, né? Mas hoje pouco fico na minha cidade. E comecei no mundo executivo e depois do mundo executivo fui fazendo formações nessa área de desenvolvimento humano, né? Eu falo para as pessoas que eu sou coach não dessa febre, tá? Nem me intitulo mais coach, né? Porque é uma febre, né? Todo mundo é coach, sim. Agora tem coach para tudo. Eu respeito, mas eu não dei errado na carreira para virar coach, sim, né? Eu já estava com uma carreira executiva bem sucedida, graças a Deus, e também por tudo aquilo que eu fui plantando ao longo da carreira. E depois migrei para mentoria. Hoje a minha carreira está focada em mentoria, né, de liderança, de inteligência emocional, relacionamento, planejamento financeiro. E os meus principais clientes hoje são jogadores de futebol e dirigentes. Legal. Hoje eu atuo com jogadores de futebol do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, e do Rata, de Dubai, do Inter. Então, assim, são clientes que eu tenho ao longo da minha trajetória agora mais recente, desses 3 anos agora, que são jogadores que eu atuo exatamente nessas áreas, né? E hoje, speaker exclusivo Experiência, com atuação para onde a Experiência me mandar, eu tô lá disponível, inclusive com o sonho de a gente fazer alguma coisa junto em muito breve.
Legal. Deixa eu te perguntar, eu já tenho mais 5 perguntas em cima dessa mini bio, mas a primeira delas é: por que o jornalismo?
Então, eu falo assim que talvez se eu não tivesse feito comunicação social, eu teria passado fome, porque eu sempre fui um cara muito tímido, né? Falar para mim era uma coisa muito terrível. E quando eu mudo com a família, com os meus pais, né? De uma cidade, de um estado para outro, eu esperava uma vaga numa empresa de autopeças, que era a minha área na época, né? 14 anos de idade. E não saía essa vaga, e aí pediram sonoplasta de rádio. Eu falei, bom, sonoplasta de rádio, o que será que é isso, né? Aí fui lá e vi que era, você tinha que trocar música, colocar a hora certa, sim, colocar os comerciais e tal. E a comunicação entra ali na minha vida. E eu falei, bom, pô, legal esse negócio, porque você vai se soltando e tal. Quando falta o locutor, você fala a hora certa e tal. Aí eu comecei. E quando eu volto para Maringá, que é a cidade onde eu nasci, a faculdade de jornalismo estava sendo implantada na cidade. E eu já tinha feito algumas coisas em rádio. E entrei na faculdade de comunicação social, com habilitação em jornalismo, com aquele sonho de ser jornalista de bancada de jornal. Né? Ah, não, eu vou ser apresentador de telejornal. E fui para o jornalismo. E aí foi que eu fui despontando um pouco mais para perder o medo da comunicação, né? Eu já errei 26 passagens, assim, de tentar abrir uma passagem e errar 26 vezes. E aí eu fui quebrando esse medo de falar em público, né? E aí, quando eu estava no auge da carreira do jornalismo, já tinha passado pela bancada de telejornal, tinha sido gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio, da Rádio CBN e tal, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para o mundo corporativo, foi onde eu me apaixonei por gestão humana. E aí eu aproveitei toda a questão comunicação
para ajudar para essa nova... Sabe que eu tive uma experiência de rádio em 2010, apresentei um programa lá em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, é uma das rádios mais tradicionais lá de Porto Alegre, uma rádio centenária.
Conhecidíssima.
E, cara, eu fiquei apaixonado por rádio. Rádio rádio, acho que é uma coisa de quem ama mesmo, né? Tanto quem faz quanto quem ouve, né? Rádio tem uma alma diferente, né?
Rádio é assim... Toda a parte de improviso que eu aprendi, né? De lidar com o inesperado, né? Imagina você ter um jornal de 3 horas, né? Na CBN eu fazia das 9 ao meio-dia e voltava das 2 às 5. Então eu ficava o dia inteiro na rádio como gerente de jornalismo e âncora dos radiojornais, né? E com um repórter na redação e um repórter na rua. Ou seja, eu tinha que segurar 3 horas. Então eu tinha que aumentar as minhas entrevistas, eu tinha que gerar conteúdo em cima da hora, eu tinha que botar fogo nos repórteres para trazer notícia. Então, o rádio foi a minha grande escola. E a grande escola porque eu sempre fui apaixonado por futebol e durante o tempo de rádio eu fui repórter esportivo. Então, repórter esportivo, Alf, você que fez rádio, né, que trabalhou, né, em rádio, assim, o lance aconteceu, eu não posso repetir o que o narrador vai falar. Eu tenho que dar alguma coisa a mais do que o narrador já falou.
Sim.
E aí...
E não tem tempo de preparar, né? É na hora.
Não. O cara terminou, ele já te dá deixa. Então você tem que dizer assim, olha, a jogada começou aqui, terminou ali, foi um toque muito leve, então você tinha que criar. E aí o rádio me deu essa condição de explorar um pouco desse momento criativo que eu nunca achei que tivesse e foi aflorando. Então o rádio para mim foi a grande paixão da minha vida, né? Eu nunca quis trabalhar impresso. Fui para a TV depois de ter feito muito tempo de rádio.
Agora, você falou ali que a comunicação lhe ajudou muito, você era tímido e tal. Você era tímido para se comunicar, mas e para se relacionar?
Então, também, uma coisa puxava a outra, né? Porque, para mim, assim, eu era envergonhado em relação ao meu tamanho, ao meu rosto, ao meu nome, a tudo, né? Então, assim, são os traumas que você vai trazendo lá da infância, né? E aí, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Então, eu já tinha... eu sou baixo demais, aí tinha medo de me apresentar para alguma menina que fosse mais alta do que eu. Então, aí ficava naquela, né? E aí eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu sempre, assim, se eu fosse acessado, eu falava. Se eu não fosse acessado, eu ficava na minha. Então, eu conto, assim, para minha esposa, sabe, né? Eu falo para ela assim, meu bem, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas namoradas eu tive, por conta da timidez, né? Então, você está aqui na posição de número 4. Eu tive 3 namoradas antes de você.
Sim. Né?
E tudo por quê? Porque eu era horrível de relacionamento. E depois ainda, Alf, olha, quando eu melhorei, aí eu... Sabe o que é você sair de um extremo do relacionamento? Tipo, ó, eu não falava com ninguém, agora eu falo com todo mundo. Só que agora eu estudei, eu sou dono da verdade. E aí eu errei. Aí eu dinamitei ponto.
E foi o jornalismo que te deu isso?
Porque aí você fica meio glamouroso, né? Sim. Você acha assim, pô... Você bota a cara na Globo News, tal. Aí depois você bota a cara num ao vivo num jornal com 5 minutos com o apresentador te chamando. Aí você entra ao vivo, por exemplo, entrei com o Seidenberg várias vezes, né? E aí você fala assim, cara, eu sou fera, tal. Aí comecei a ficar um cara arrogante.
Sim.
E aí essa arrogância só me afastou das pessoas. Eu comecei a perder muita amizade. Eu diria que dos 33 aos 38... Eu perdi muita amizade, mas muita amizade. Eu tive que pedir perdão para muitas pessoas, voltar, pedir perdão, desculpas. E hoje, Alf, para o cara me tirar do sério por conta de relacionamento, é muito difícil. Cara.
Sim.
É muito difícil.
Um amadurecimento, né?
Então, assim, eu não sou mais um menino. Então, assim, quando você não é mais um menino, você não faz mais ações de menino.
Sim,
né?
Sim. Agora, eu fiquei curioso também essa virada aí do jornalismo para trabalhar com gente. Como que aconteceu?
Então, eu estava numa empresa, era uma concessão de rodovias, né? E o cara que me levou para lá foi meu professor de faculdade. Tem criança chorando aqui, acho que tá tudo certo.
Ah, né? Tudo certo.
Você tem aí também, né?
O novo normal, vamos embora.
Então, assim, eu fui para essa empresa a convite de um amigo, né? Ele foi meu professor de ética no jornalismo e de fundamentos de reportagem. E aí ele falou assim, cara, vai ter uma oportunidade lá onde eu sou gerente de RH para alguém na área de comunicação, para assessoria de comunicação. Você não quer ir para lá? Eu tava já querendo sair do jornalismo, né? E fui. Cara, assim, chegou um momento da carreira que eu era tão demandado pelo RH para criar produtos para o RH de comunicação e tal, que eu me enfiei numa pós-graduação em gestão empresarial e pessoas. E esse meu amigo foi para uma reunião uma vez e discutiu com a presidência da companhia e disse que não ia mais tocar aquilo. Ele desceu, nossa reunião era no segundo andar, ele desceu e ele fez uma carta de demissão, assim, meio que sumária. Falou, eu não quero mais, estou fora e tal. E eu falei, caramba, e agora quem vai assumir? Aí eu subi na presidência e falei, olha, se vocês forem três dias depois da saída dele, se vocês forem colocar alguém, se vocês forem trazer alguém, eu me coloco à disposição para a fase de transição. Eu estou dominando um pouco do RH, por conta de ter feito bastante material para eles e tal. E desci, falei isso para o presidente, né? E no dia seguinte, no quarto dia que eu falei isso para ele, o vice-presidente e o presidente me chamaram e disseram, ó, a vaga do RH é sua. Eu falei, pô, legal, né? Tipo, tá, e agora, né? É minha, mas eu nunca trabalhei com esse troço, né? Mas aí eu falei, bom, já estou envolvido nisso na gestão empresarial, na pós, já tinha feito uma formação em coach, já tinha sido coachee de alguém para desenvolver minha carreira. Falei, vou encarar esse negócio. E aí me apaixonei totalmente por desenvolvimento humano. Aí eu comecei a ajudar executivos a se desenvolverem. Aí as empresas que eu passei, tive premiações de 150 melhores do país para trabalhar. Legal. E aí a coisa foi fluindo naturalmente.
Sim.
E eu nunca mais quis voltar para o jornalismo, né? Aí foi que a carreira andou de vez.
Mas é legal ver como você vai falando, como uma coisa foi complementando a outra, né? Eu acho que você não botou o tempo do jornalismo fora, né? Pelo contrário, uhum. Trouxe bagagem, ensinamentos, até o que não fazer, né? Que às vezes é um grande ensinamento. Agora, quando você decide trabalhar para o desenvolvimento pessoal de outras pessoas, também é um ato muito legal, que é um ato de generosidade, né? Você está mais preocupado com o desenvolvimento dos outros que com o seu próprio.
É interessante isso que você está falando, porque assim, né? Eu falo para as pessoas que eu sou... eu criei um nome bonito para minha profissão, né? Eu sou líder mentor, né? Uhum. Nossa, é bonito isso, né? Mas aí eu coloco embaixo assim, como é que eu faço isso, né? Eu faço isso como speaker em experiência, faço isso como treinador e faço isso como uma terceira profissão, que eu não sou em profissão, como pastor. Eu sou pastor.
Ah, que legal.
Né? Eu não exerço porque eu viajo demais. Então, assim, às vezes, eventualmente eu vou ministrar numa igreja e tal. E aí foi quando entrou esse lado altruísta. Esse lado de dizer assim, pô, eu posso ajudar as pessoas a serem melhores.
Sim.
Só que eu falo para as pessoas assim, olha, não tem expectativa de um pastor de gabinete. Eu sou um pastor de resultado. Então, assim, eu posso até receber você se eu tivesse um gabinete. Mas na hora que você sair do gabinete, você vai ter que sair executando.
Sim.
Você vai ter que sair fazendo resultado. E aí eu comecei a acionar esse meu lado altruísta, que foi o lado de aproveitar a comunicação, aproveitar esse meu lado pastoral, aproveitar meu lado treinador e ajudar as pessoas. E Alf, assim, eu acho que a minha maior paixão, assim, é quando eu encontro alguém que eu liderei, ou que eu atendi, que a pessoa fala, cara, aquele momento que a gente viveu, que você me ajudou a fazer isso, é muito mais do que a grana que eu ganho, né? Felizmente, você chega numa fase da vida que o dinheiro é uma consequência e não é mais o fim das coisas, né? Então, hoje, assim, minha maior paixão é sentar com alguém, e seja num café, seja no almoço, falar, cara, eu posso te ajudar, eu tenho essa experiência, e fazer a pessoa não passar por aquelas dores que eu passei.
Sim.
E aí entrou esse lado altruísta que funciona muito bem.
Agora, me fala uma coisa. Esse é um podcast que eu falo muito sobre relacionamento, e é legal porque relacionamento, às vezes, ele não precisa ser direto, né? Às vezes, a gente fala nas entrelinhas sobre ele. E se a gente está falando de desenvolvimento pessoal, você tem um relacionamento muito próximo com o seu mentorado ou, né, o seu cliente, não sei como que se denomina, talvez você tenha nomes diferentes. Como faz para ter uma linha entre o que é o trabalho e o que é a relação... Porque tu tem afeto com os caras, né? Ou com as mulheres que tu atende. Em algum momento, essa linha acaba se cruzando ou não?
Olha, essa tua afirmação, ela é real. Eu acho que só a maturidade, o tempo, me fez assim gerar algumas desconexões depois dos atendimentos de mentoria. Porque é o seguinte, você se envolve com a história das pessoas para você conseguir ajudá-las, né? E esses dias eu estava falando com um menino, um jogador, e o pai dele estava almoçando comigo. A gente terminou a sessão, o pai dele foi almoçar com a gente e tal. E o pai dele é um cara muito sagaz nas perguntas. Ele falou assim, cara, como é que você desconecta dos caras? Porque você vê jogo, você vai em treino, você muitas vezes, o cara vai para contusão, você está vivendo aquele momento com ele, como é que você desconecta? Eu falei, olha, não é uma coisa fácil para mim. Eu tive que assumir isso, porque não é fácil de fato. Porque se eu não gostasse de esporte, eu atendia eles e não assistia jogo.
Sim.
Mas aí eu assisto o jogo. Aí se o cara vai mal, eu falo, cara, eu podia ter feito algo diferente na pré-sessão de jogo com ele, ou faltou alguma coisa. Então, esse é um desafio, e eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu estou aprendendo também, Alf, sabe? Sem me desconectar deles. De sair da sessão e falar assim, nossa, me desliguei totalmente. Não, porque em tempos de pandemia, eu não fui para hotel, eu fui para casa deles.
Sim.
Então, eu ia pro quarto lá de dependência, né, de convidado e tal, e eu falava assim, cara, eu vou colocar a roupa agora de quem te atende. Aí eu vinha pra sala, vinha com a roupa de atendimento. Falava, a gente vai jantar à noite, vai vir um amigo aí e tal. Falava, então agora eu vou tomar um banho e tal, e eu fazia essa troca.
Que legal essa separação.
Mas não raro, assim, eu preciso às vezes me desconectar e dizer assim, cara, essa é a história dele. Eu não consigo fazer 100% do que eu quero na vida dele, né?
Sim.
Mas realmente é um aprendizado que eu ainda estou caminhando e não é 100% desconexão total, não.
Você falou também, logo no início do nosso papo aqui, da expressão, que essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu gosto muito de conversar sobre isso, que era sobre a expressão coach que tem um preconceito. Mas você falou outras coisas também que faz que também carrega um preconceito grande de autodesenvolvimento, né? Muita gente fala com um tom de deboche, de autoajuda, até mesmo a questão da fé de ser pastor, tem muita gente também que carrega um deboche nisso. Então, você lida com N situações onde tem muito preconceito. E quando... E é um preconceito de gente, normalmente, que não conhece, né? Que sai, assim, julgando sem nem saber. Como é que você lida com isso e se elas acabam se entrelaçando ou se lida tanto que não te atinge?
A minha esposa, eu tô casado há 26 para 27 anos agora, né? Durante até os 40 anos de idade, eu tenho 47, né? Eu fui atrás de todo mundo que falava mal daquilo que eu fazia.
Uh-huh.
E foi onde eu dinamitei as pontes, entendeu?
Uh-huh.
Eu ia lá para tentar explicar, cara, eu sou um cara honesto, eu não tô roubando dinheiro das pessoas, eu tô trabalhando honestamente e tal. O pessoal fala, legal, beleza. Aí no outro dia tava falando mal de mim de novo. O que que eu descobri, assim, qual é o meu propósito? Né? Eu descobri o meu propósito. Meu propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Como? Mentor, como speaker, como treinador e como pastor. Então, a partir desse momento que eu defino na minha essência quem eu sou, você pode falar o que você quiser.
Sim.
Porque isso não vai me afetar mais. Na verdade, o que me afetaria é eu atender alguém e não ter resultado, aquela pessoa.
Sim.
Então, eu sempre digo assim, então você está dizendo que mentoria, que coaching, que pastoreio, é charlatanismo e tal, beleza. Então, se essa pessoa merecer, Alf, eu mando cases para ela. Eu mando cases.
Sim.
Por exemplo, eu fui para o Vale do Silício e em 2018 eu fui eleito mentor do ano, lá no Vale, pela Global Mentoring Group, que é onde eu me formei. E aí o cara falou assim para mim, cara, a gente vai eleger o mentor do ano. Eu falei, o que, que tem que ter o mentor do ano? Ele falou assim, case. Tem que ter comprovação de resultado.
Sim.
Eu falei, beleza, eu vou para o Vale e você mentor do ano. Aí comecei a aumentar minha quantidade de atendimentos, melhorar minhas ferramentas, e comecei a pedir para os jogadores se eles gravariam se tivesse resultado. Pô, se eu tiver, não tem nenhum problema. Então, eu nunca divulguei isso amplamente. Assim, tipo, nas minhas redes está lá postado todos os jogadores que eu atendo. Até que eu tenho o caso do sigilo para alguns, né? Uhum. Outros diziam assim, não, cara, fica à vontade, pode divulgar. E aí eu comecei a gravar case. Então, os cases servem para mim. Quando alguém vem me criticar, eu olho para o case. Falo, não, peraí. Eu construí com esse cara essa história. E outra, eu volto pro meu chamado. Eu nasci para quê? Então, se eu nasci para isso e eu tenho case... O que você me diz, se não me atinge...
Passa a ser irrelevante.
Não, eu digo assim, se você fala alguma coisa a meu respeito, existem duas possibilidades. Se é verdade, eu tenho que corrigir. E se é mentira, eu tenho que ignorar.
Sim.
Então, Sim. Eu sempre penso assim, é verdade? Marçal, cuide, cara, isso é verdade. Ele está falando, realmente, você não deu resultado lá. Cuida disso aí. Ou, é mentira? eu não vou mais ficar atrás disso. Porque durante muito tempo da minha vida, como eu disse, até os 40, eu acho que eu envelheci o que eu não deveria ter envelhecido, tentando explicar para as pessoas que eu era um cara do bem.
E não vai adiantar, né? Às vezes não adianta, às vezes a pessoa ela não quer ouvir aquela explicação.
Não, ela fez um pré-julgamento, um pré-conceito.
Sim.
E se ela fez esse pré-conceito, como é que eu acesso a mente desse ser preconceituoso? Eu não consigo.
Sim.
Ele não quer ser acessado. E aí eu desisto muitas vezes e sigo. Se você pegar, por exemplo, eu sempre penso o seguinte, né? Eu examino meu coração. Né? O que eu estou fazendo nesse momento? Está dando resultado? Tá. Então, ok. Então, eu não vou parar. Se eu não estiver dando resultado, eu vou estudar, eu vou aprender e tal. Mas eu não paro mais para ficar dando explicações para quem não merece explicações. Agora, se a pessoa vem, cara, me explica e tal. Ó, me falaram, mas eu quero te ouvir. Pô, você é um cara que eu admiro. Aí eu paro.
Sim.
Eu não fico perdendo tempo com pessoas que eu sinto que não valem a pena. Não como... Não porque eu tenho arrogância, não é isso, Alf. Assim, eu tô aprendendo todos os dias, cara. Mas, assim, gente que não... Eu falo assim, engenheiro de obra pronta.
Sim.
É o cara que nunca construiu nada e quer me criticar.
E é o que mais tem, né, cara? É muito legal, só, acho que, pô, tem uma puta lição nisso aí que você tá falando, porque tá difícil nos dias de hoje, a exposição é muito grande, né? Eu tava conversando hoje de tarde num grupo de WhatsApp aqui, como as pessoas, a história da internet, de todo mundo ter opinião sobre tudo, a gente perdeu o controle, assim, acho que é isso, assim, a gente perdeu o controle. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu tô preocupado com o tempo tá voando aqui, acho que nós vamos ter que fazer a versão 2 desse episódio.
Opa.
Aqui. Como é que você faz relacionamento, você faz entre um mentorando com um jogador, você aproxima, como que é a sua rede de relacionamento?
Bom, como eu não anuncio mentoria para jogadores, o que acontece, né? Geralmente, quando começa o processo, eu já procuro entrar num relacionamento com ele, dizendo assim, olha, eu quero ser útil na sua vida, você sabe quais são as minhas áreas, se você entender que algumas dessas áreas está fora do processo, a gente termina a sessão e a gente fala sobre isso. E quando você tem um resultado com ele, esse conecta com outro. Jogadores se falam muito,
sim,
né? E como eles se falam muito e eles precisam de pessoas que eles confiem, então toda a minha rede de relacionamentos hoje gira em torno dos resultados, do respeito, e eu peço indicação, sim, Alf. Eu não tenho vergonha de dizer, não, cara, tá sendo legal para você, você tem um colega que precisa passar por isso, que tá num outro clube e tal. A gente tem que se tornar vendedor, né, de relacionamento, né? Então eu falo assim, ó, tá legal para você, você tá tendo resultado, você tá conseguindo enxergar o que você investiu como um grande resultado, sim. Ó, se você tiver alguém e tal, eu estou à disposição para pelo menos que essa pessoa me ouça. E eu vou abrindo portas. E eu não paro mais de abrir portas, né? Assim, o tempo todo eu me conecto. Não, mando o WhatsApp dele para mim, eu mando o meu para ele. Aí fala, ó, fulano falou sobre isso tal, eu não quero ser invasivo, caso você queira. Então eu tenho procurado construir essa rede. Então sempre eu estou com 6 jogadores na carteira, e aí quando eu caio para 4, aí abre mais 2, depois vão abrindo mais 2, e vai seguindo. Então, para mim, eu faço relacionamento com as esposas muito, porque muitos dos problemas estouram nelas, né?
Nelas,
e aí elas precisam da ajuda, aí elas apresentam pro marido, e eu faço geralmente o trabalho com o casal. Legal. Inicialmente, depois eu abro o processo para cada um seguir o seu caminho.
Deixa eu fugir um pouquinho do assunto da mentoria em si. Hoje eu estava estudando um pouquinho para o nosso papo e dei uma olhada no teu blog. Aliás, já fica a dica aqui para vocês acessarem lá. Está lá no Marçal Siqueira, sem cedilha, né? marcalsiqueira.com.br. Tem o blog lá, uns textos muito legais. E aí, acho que o primeiro, ela estava falando sobre produtividade, distração, procrastinação. E eu queria trazer esse papo para agora, né? O que tu pode falar para quem está se adaptando a esse home office, quais são as dificuldades que você viu? E são várias perguntas em uma. E por fim, para onde é que você está olhando? Você acha que vai mudar ou quando tiver a tal da vacina, volta tudo como era antes?
Olha, a pessoa está falando desse novo normal, né? Alf, eu vou te dizer uma coisa assim, eu não quero ser leviano, eu não sei o que será o novo normal. Não dá para a gente adiantar o que será o novo normal. Ah, todo mundo vai para o home office, porque o Google, porque o Facebook liberou todo mundo, só volta em 2021. São realidades daquele lugar, entendeu?
Claro.
Eu acho que a gente tem que esperar essa poeira baixar e a gente olhar para o que vem pela frente. De certa maneira, o trabalho em casa, ele vai ganhar força, uhum. né? Só que a gente vai ter que aprender a administrar tempo, que é uma coisa que brasileiro, em especial, tem tremenda dificuldade. Uhum. Nós estabelecemos as nossas vidas o que as pessoas chamam de prioridades, com S. Na verdade, deveria ser prioridade. Então, quando esse momento passar, a vacina, ou que a gente tiver aí uma luz no fim do túnel, que não seja do trem no nosso encontro, né? Cara, eu acho que a gente vai ter que reorganizar, porque não dá para dizer como vai ser. Mas o que eu diria? Nós vamos ter que aprender a lidar com o tempo de maneira diferente, né? E o que, que isso quer dizer para mim, né? A gente tem que acabar com a fama que a gente é capaz de resolver tudo. Primeiro passo, né? Tem gente que busca sucesso e acha que o sucesso é resolver tudo e dizer sim para tudo. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito e aprendi agora nesse tempo que eu estou trabalhando mais, apesar de estar trabalhando de casa e muito no online, né? Aprender a dizer não, né? As pessoas esqueceram de dizer não e estão sobrecarregadas. Então, nesse novo normal agora que a gente está vivendo para esse momento, eu estava dizendo sim para tudo, para ajudar todo mundo e tal. E não dá. Não dá para dizer sim para tudo, né? A gente vai ter que aprender a separar o vital do trivial. A gente vai ter que reexercer o nosso poder de escolha. Ou seja, tenho que fazer? Se eu digo tenho que fazer, eu estou abrindo mão do direito de escolher. Se eu
Sim.
escolho fazer, eu exerço o poder de escolher. Né?
Perfeito.
E aí a gente vai ter que ir para um mundo muito mais de critérios rígidos. Eu digo que todo sim, na dúvida, deveria ser não. Está na dúvida de dizer sim? Diz não. Melhor. Então, não dá para dizer ainda, Alf, que vai ser da nossa vida pós-pandemia. Agora, que a gente vai se reorganizar em nível de relacionamento, em nível de tempo, em nível de dizer não, isso sim. Porque eu dizia sim para tudo e acabei, às vezes, até perdendo um pouco da relação com meu filho. Por quê? Tudo era sim. Ah, é viagem? Sim. Ah, é fulano? Sim. E agora que eu estou ficando mais em casa, eu estou aprendendo que dá para viver melhor e não preciso dizer sim para tudo, eu posso ter o poder de escolha.
Você não acha que também, ao mesmo tempo que a gente precisa saber dizer não, tem um outro ponto que eu gosto muito de provocar, que é a gente também não precisa aprender a ouvir não mais de boa, que muitas vezes a gente não quer dizer não porque sabe que o outro vai se ofender se a gente falar não, né?
Porque na verdade é exercício do não. Eu posso dizer um não elegante,
Sim.
né? O que é o não elegante? Pô, Alf, legal, cara, eu quero estar contigo, mas pode ser numa outra data?
Sim.
Eu amo, cara, fazer o que eu tô fazendo, mas você me permite definir uma outra data? É um não que eu tô te dando para aquele momento, né?
Claro.
Porque todo mundo vende alguma coisa, né? No sentido de, ó, eu tô te vendendo isso, mas eu preciso do seu tempo, né? A gente vai ter que trocar popularidade, né? Do sim pelo respeito do não.
Sim.
Às vezes a gente está dizendo sim para tudo e não está se respeitando, né? Então, o não claro é melhor que um sim vago. Então, assim, ó, não, cara, não consigo, me perdoe, não dá. Do que, ó, vou pensar e tal.
Sabe
Então, a
que
gente tem
eu.
que achar que tem que agradar todo mundo o tempo todo, né? E isso é um pouco do que a Brené Brown fala da coragem de ser imperfeito, né?
Sim.
A gente quer agradar todo mundo, cria um modelo de perfeccionismo e tal, e que, na verdade, não existe.
Sabe que eu sou de Porto Alegre, né? Moro aqui em São Paulo já faz alguns anos. E uma vez, quando eu tava me mudando e, pô, conhecendo São Paulo, os negócios aqui e tal, eu ouvi uma fábula, uma história que eu adorei, que é o seguinte. A diferença, e aí, isso não é uma crítica aos meus conterrâneos, até porque eu sou gaúcho e apaixonado pelo Sul, mas ela é interessante e acho que ela cabe para, né, os gaúchos e paulistas são só um exemplo. Que a diferença entre o gaúcho e o paulista é o seguinte: tu chega para um gaúcho e fala assim, vamos abrir um restaurante? O gaúcho fala, pois é, vamos ver, acho que pode ser, tem que dar uma olhada, vamos marcar de conversar e tal. E o paulistano, você fala, vamos abrir um restaurante? Ele te fala, sim ou não? Então, eu acho que isso fala um pouco do pique de negócio de São Paulo, né? Que é o que eu acho que a gente precisa caminhar, né, cara? Não, e aí não, e o não, não precisa ser uma coisa ruim, né? Muitas vezes é, cara, não, pô, porque não é o meu momento, ou até mesmo porque eu não quero. A gente tem que ter o direito de não, simplesmente não querer. Cara, eu simplesmente não quero.
Eu tava lendo um livro chamado Essencialismo, né? Uma das coisas bem legais desse livro é que ele diz assim: às vezes você tem que dizer um não assim, ó, cara, não, nem que a vaca tussa eu não vou fazer isso. Que é um
Sim.
não até bem humorado, né? Mas todas as vezes que eu digo um sim, mas a minha vontade é dizer não, você pode trazer um pouquinho para trás que tem algum traço de insegurança. Sim. Assim, não, pô, não posso desagradar o Alf, pô, não posso desagradar fulano. Tá, você não desagrada fulano, mas se desagrada? E se a gente só pode dar o que a gente tem, o que, que eu vou entregar depois, então, se eu só sou um cara que digo sim para todo mundo, o resto sou eu. E aí, quando eu precisar ser mais pai, mais esposo, mais amigo, eu não tenho nada para entregar, porque eu tô cheio, né? Sim. Tô sobrecarregado, exatamente. Sim. Então, é, exercício do não é difícil, é. É, eu falo assim, não é minha essa frase, que é do Tony Blair, assim, ó, não sei exatamente a receita do sucesso, mas a do fracasso é dizer sim para tudo.
Sim, perfeito. Perfeito. Cara, obrigado, já estourou o nosso tempo, eu já briguei com a experiência, falei 30 minutos é muito pouco para os convidados que eu tenho aqui, gente, tem muito mais, mas cara, é, obrigado pelo teu tempo, tenho certeza que esse bate-papo aqui foi só o primeiro entre a gente, quero aproveitar e convidar todo mundo aqui para ouvir o podcast do Marçal, que também está na plataforma da experiência, é o Cápsula, né? Que já está disponível na plataforma no Spotify. Então, procura aí. Vocês vão ver o Marçal cada vez mais aí com os speakers da experiência, fazendo cada vez mais coisas. E, cara, obrigado. Prazer te conhecer.
Olha, Alf, eu que agradeço. É, imensamente grato, né? É, isso que está acontecendo aqui é fruto de relacionamento, né? É, do carinho que o pessoal da experiência tem tido comigo. Eles pedem, eu falo assim, não, é para vocês? É para a experiência? É sim. É, não, eu já tinha pedido, né, para ter uma live contigo, né, pedi pro Fabrício, falei, pô, eu quero uma live com o Alf aqui no meu canal, a gente não conseguiu ajustar isso ainda, né, mas eu quero reforçar aqui que quero você também no meu canal e no meu podcast também para fazer essa Legal. Troca, porque eu quero aprender contigo também, essa experiência sua na área de relacionamento é fundamental. Muito obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha sido útil, hein.
Um
abraço.
Valeu, cara, e vamos marcar mais um. Gente, quinta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Investidor de Relacionamento by Experiência, segunda temporada.